Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui na tarde de hoje, fazer um registro muito importante e eu diria até que é motivo de muito orgulho para todos nós da Bahia, o momento em que nós acabamos de dar um passo fundamental com contribuição de tecnologia, de novas técnicas da exploração de petróleo e, ao mesmo tempo, utilizando a experiência da nossa Petrobras, mas a criatividade do povo baiano, quando o consórcio do Rio Paraguaçu lança uma importante iniciativa que vai ajudar o Brasil na exploração de petróleo com o lançamento de uma plataforma por meio de balsa. Essa operação, senhor presidente, ela é tradicionalmente feita a partir de um dique seco. O senador Valadares, que é um homem muito experiente, sabe disso, e de uma rampa fixa. Mas a inexistência dessas estruturas no local onde a plataforma foi construída levou o consórcio Paraguaçu a promover o desenvolvimento de uma nova tecnologia e, obviamente, esse lançamento que me refiro aqui agora. Esse lançamento coloca a Bahia, claro, e o consórcio em destaque nessa área de engenharia que nós poderíamos acentuar de offshore, claro, em todo o mundo. O procedimento ocorreu no dia 24 de junho no Rio Paraguaçu, no recôncavo da Bahia, as águas do Paraguaçu, por onde, durante anos e anos, nós assistimos, obviamente, através do canto do poeta, dos registros históricos, as histórias do nosso vapor de cachoeira. Né? Ou como o nosso poeta Caetano cantava muito lá, o vapor de cachoeira que não navega mais até o mar. A saída dos saveiros, nesse mesmo Paraguaçu, no recôncavo da Bahia, portanto, agora, a plataforma que deslizou suavemente da balsa estabilizou seu casco flutuante sobre o leito do rio. Esse sucesso, o sucesso desse procedimento, comprovou a criação de um novo método para lançamento de plataformas autoelevatórias, ou jack-up, né? E os seus similares, como destaca uma edição especial do informativo do próprio consórcio do Paraguaçu. Essa opção tem sobre a operação tradicional a vantagem de custo reduzido e de uma maior flexibilidade, sobretudo quando a estrutura necessária para realizar essa operação. Sem falar de que se trata de uma tecnologia desenvolvida exclusivamente e totalmente no Brasil. Seu desenvolvimento inclui a construção de modelos reduzidos em escala de 1:50, possibilitando o cruzamento dos dados obtidos aí via uma modelagem matemática, ou seja, um software que simula o lançamento de plataforma e simula esse lançamento de forma virtual, com informações obtidas na simulação nos tanques de prova no Laboratório Oceânico do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, eu quero acentuar essa chamada aplicação do campo prático, senador Paim, Vossa Excelência, que é testemunha dessa nossa permanente defesa dos investimentos em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa, porque é importante salientar a construção e operação dessa plataforma, o seu lançamento no mar. Portanto, fica patenteado que a Bahia dispõe hoje de uma indústria de profissionais capazes de cumprir todas as etapas de construção e lançamento de uma estrutura tão complexa como a de uma plataforma para exploração de petróleos em águas profundas. O Brasil, que é hoje um dos países que mais avançou, o Brasil é um dos que mais tem avançado nas pesquisas de água profunda. Quando nós falamos do pré-sal, por exemplo, nós estamos falando em pesquisas você imaginar a partir da lâmina d'água algo em torno de 6, 7 quilômetros. Portanto, 6, 7 mil metros abaixo da lâmina d'água. Para fazer esse tipo de prospecção, de pesquisa, é necessário, inclusive, que a utilização do material seja extremamente apropriado a essas profundidades. Então, aqui nesse momento, eu diria da minha satisfação de ver esse consórcio na Bahia desenvolver e, ao mesmo tempo, já usar na prática isso. A Bahia que já havia inovado. Há uma empresa baiana também, Paulo Paim, chamada MFX, uma empresa que começou até... Eu vou usar a expressão, me perdoe aqui os técnicos e os funcionários dessa empresa, começou no quintal. A MFX hoje é uma das empresas que presta serviço à Petrobras no Brasil e eles avançaram em pesquisas exatamente em cabos de comando. Essa é uma área disputadíssima no mundo, cabos de telecomandos para serem utilizados com software avançados para você manipular isso a quilômetros de distância abaixo da lâmina d'água. Então, esse é um desafio. Por isso, senador Valadares, que nós temos que discutir os royalties a partir dessas proezas e não a partir da relação com a costa que cada estado tem. O investimento para que a gente chegue nessa... profundezas para buscar o pré-sal, esse é um investimento do país inteiro. Então, portanto, o resultado dessas pesquisas, o resultado dessa prospecção, o resultado dessa conquista tem que ser distribuído para todo o país. Afinal de contas, o desenvolvimento é feito por todo o país. Então, senhor presidente, fica aqui esse meu registro.
Vossa Excelência, concedo a parte.
Gostaria que Vossa Excelência derreira. Vossa Excelência acatasse esse nosso pronunciamento na íntegra. Quero aqui realçar mais uma vez essa importante conquista. Eu poderia chamar do aumento de capacitação tecnológica da Bahia com o lançamento da plataforma P59, utilizando um método inédito na engenharia offshore. Uma parte para o senador Valadares.
Senador Valdo Pinheiro, no momento que Vossa Excelência se refere à riqueza do pré-sal contida nas profundezas da nossa costa, Vossa Excelência toca num assunto sensível que emociona a todos os brasileiros. E vez que o que a Petrobras gastou, com Vossa Excelência se referiu, em termos de investimento, para encontrar esta riqueza, parte deste investimento, grande parte desse investimento, não só em recursos financeiros, materiais, também em recursos humanos, é de brasileiros. Essa é parte daquilo que foi investido, volto a repetir, em termos de recursos financeiros, materiais e humanos, é do Brasil. Lá nós temos engenheiros que são da Bahia. Nós temos químicos que são de Sergipe. Lá nós temos pesquisadores que são do Rio Grande do Sul. E assim por diante. É uma riqueza que pertence a todos. E no momento em que ela vai ser explorada, deve ser explorada e os seus frutos distribuídos em benefício de todos. Vossa Excelência tem toda a razão. Agora mesmo, nós recebemos no nosso gabinete representantes da UNE e da UBS, que foram lá de forma legítima reivindicar, não só de mim, também do presidente da Comissão de Educação e do senador Inácio Arruda, o apoio a uma pretensão deles, que é a inclusão da educação como prioridade na exploração dos recursos do pré-sal. E aí o Brasil, que é uma nação ainda em desenvolvimento, precisa investir o máximo que puderem em educação, porque é através da educação, da ciência e tecnologia e da inovação que nós podemos transformar o Brasil numa nação de primeiro mundo. Ainda não é, mas o será, sem dúvida. E Vossa Excelência, justamente, atesta com o seu conhecimento a validade dessa proposta dos estudantes do Brasil.
Muito obrigado, senador Valadares. Senador Paim, vou concluir, mas quero pedir a Vossa Excelência, mais uma vez, que considere aqui esse pronunciamento nosso na íntegra e registrar nos anais da Casa esse feito. Aqui é como se estivesse fazendo, nesse momento, um registro de uma grande conquista de uma patente, um desenvolvimento científico e tecnológico, que às vezes nos acostumamos aqui no Parlamento e no Brasil a só fazer isso quando vem de fora, feito pelos outros, aqui feito pela nossa gente, feito com esses recursos. E quero aqui, senhor presidente, também aproveitar e fazer um registro de uma importante reunião que nós fizemos no dia de hoje no Ministério dos Transportes, com a presença da bancada da Assembleia Legislativa da Bahia, uma bancada até feminina, a deputada Ângela Souza, a deputada Ivana Bastos, a deputada Cláudia Oliveira, as três deputadas vieram representando uma comissão da Assembleia para discutir a ferrovia Oeste-Leste. Teve do ministro o compromisso que, assim que for nomeada a nova direção da Valec, nós vamos fazer essa reunião lá na Bahia, tratando dessa importante ferrovia, e também com o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Otto Alencar, lá no Ministério do Transporte. Nós discutimos a retomada das obras da 135, importante obra, que sai ali de Minas e atravessa a Bahia no sentido vertical, a importante obra da 235, uma estrada leste-oeste, saindo da divisa de Sergipe até a divisa no Piauí. São 600 quilômetros, Paulo Paim. A importante obra de duplicação da 415, ali em Ilhéus, que liga Ilhéus a Itabuna, a obra fundamental para o desenvolvimento daquela região e para esse ajuste dos modais. A duplicação do trecho da 116, na saída de Feira de Santana até o Trevo, 15 quilômetros, que, portanto, precisa ser duplicada até por causa do aumento de tráfego. E discutimos outras iniciativas do Ministério do Transporte, compromisso com a Bahia, que havia sido, esses compromissos haviam sido suspensos por conta até de todo o processo do Ministério do Transporte, e que ouvimos do ministro hoje a palavra para a retomada dessas importantes obras no estado da Bahia, com repasse de recursos para que a gente tenha a oportunidade de dotar aquele estado de uma estrutura modal, para o seu desenvolvimento, mas principalmente para os baianos. Era isso que tinha registrado, senhor presidente. Muito obrigado.